Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Os gritos de felicidade do casal puderam ser ouvidos em toda a vizinhança. No exato momento em que Charlotte e Ronald abriram seu tocador de podcasts favorito.
Foi quando eu disse, oh meu Deus, aquelas férias intermináveis do Mupoca finalmente chegaram ao fim.
Caramba, tinha um novo programa e eu apenas pensei, preciso sujar algumas louças para ter um bom tempo para lavá-las.
Começa, Mupoca.
E aí, moçada? E aí, Gabriel Prado?
E aí?
E aí, Talicione?
E aí, Luiz Assuda?
E aí, Mupoca?
Como vão?
Eu tô muito bem, tá, né? Nossas férias aí foram longas, né? Mas acabaram. Acabaram finalmente.
Longas, porém curtas e com todos os dias iguais aos outros.
É verdade, mas estamos de volta aqui para gravar o Mupoca, Mupoca número 117.
Acredite ou não.
Acredite ou não, a gente mantendo essa regularidade ímpar, não é mesmo? E eu tenho que perguntar para vocês, meus amigos, o que foi que vocês fizeram nessas férias?
Eu trabalhei, comi, dormi, me distraí e voltei.
É isso, né? Deu uma leve escapada para Monique, aproveitar enquanto não refecha.
Olha aí, Thales gozando de uma vida sem isolamento social mandembe. Olha só que bonito.
Até a página 2, né? Não sabe até quando vai durar. Tem gente que diz que no inverno volta. A corona crise, como eles chamam aqui, né? O crise com K, porque eles são muito descolados. E é isso, mas nessas, assim, de dias intermináveis e andanças, eu tava me perguntando, Luiz Assuda, o que é Mupoca? Eu ouvi que você soube uma... Você achou uma dica quente.
Achei uma dica quente. Você sabe que nessas férias eu fiquei pesquisando muito aí em fóruns, né? Principalmente da comunidade de desenvolvimento open source, não é mesmo? E lá tava uma dica muito quente, que é o seguinte. Mupoca é o mais novo robô do Twitter. É isso mesmo, ó. Com um presente a você, ouvinte, um robô tão malemolente quanto as versões bot do Paulo Guedes, de Toto África e do Vanderlei Luxemburgo. Ele vai passar uns dias explicando aos internautas o que é Mupoca. Olha que bonito. Já tá funcionando, já tá rodando. Voltamos para rodar antes de voltarmos das férias. Olha que massa.
Já tá gerando conhecimento aí, pude conferir. Realmente é verdade.
É verdade. E, né, geração de conhecimento é, afinal, geração de vida, não é mesmo? É, a gente sempre fica muito ansioso, né, para compartilhar as boas novas aí com as pessoas.
É verdade.
Eu só tenho que lembrar aos ouvintes que sempre estão por aqui que o Mupoca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Então você pode entrar lá em b9.com.br/podcasts e ouvir todos eles, né? Esta semana que o Mupoca volta, por exemplo, eu também voltei ao Braincast. Fazia um tempo que eu não ia, né? E foi um programa muito legal. Espero que quando o Mupoca, né, já estiver no ar, o Braincast provavelmente já estará. É, que é um programa que nós gravamos, eu e o Merigo, com o Henrique Martim, do Interfaces, a newsletter de tecnologia, para falarmos sobre 5G. Né? Então a gente fala... Pincela um pouquinho de toda essa briga política, falamos um pouco sobre o que é a tecnologia em si, as possibilidades, o que vai ser possível. Falamos um bocado e tá um programa super legal, bem bacana de gravar. Você espera então lá no Braincast e, enquanto isso, também vá curtindo todos os outros programas que temos na nossa gloriosa família B9 de podcasts. Em todos os players, né? Tá tudo que é opção para você ouvir podcast, todos os podcasts lá estarão, meus amigos. E é isso, né? A gente hoje parte para uma pauta que é um resgate, né? A gente faz uma pauta, uma espécie de vale a pena ver de novo, né? Ou tens o que é preciso para esmagares a minha Mupoca, não é mesmo?
Exatamente. Eu adoro esse nome. Pensei que só eu tivesse comprado, mas fico feliz de ouvi-lo através da sua voz. Porque não, título...
Ele é difícil de falar, né? Mas é isso.
É, mas acontece, né?
Ele acontece. E nesse programa vai acontecer demais. Segure aí que nós vamos rodar a gloriosa vinheta para irmos para a pauta. E partimos de fato para a pauta, o Mupoca tem um recado para você. Nesses tempos de coronavírus, a gente tem insistido em nossos temas que o isolamento social é o que podemos fazer para ajudar a frear a disseminação da doença. Mas como ainda não inventaram a verdura em lata do Gabriel Prado...
Que é muito triste, diga-se de passagem.
Muito triste, muito triste. Como ainda não inventaram a verdura em lata, precisamos sim, pelo menos, ir ao mercado, à farmácia... ou mesmo trabalhar, porque os serviços estão voltando aos poucos em diversas cidades do Brasil. Para estes momentos, não apenas é lei em muitos lugares, mas é de muito bom tom que vamos sair de casa munidos do álcool em gel e da máscara no rosto, né? Porque a máscara funciona como uma barreira contra o vírus e ajuda a reduzir a velocidade com que ele se espalha. Você protege o próximo e todas as outras pessoas utilizando corretamente as suas máscaras ajudam a proteger você. Para que essa proteção funcione efetivamente, no entanto, as máscaras não podem ficar úmidas. E é recomendado que elas sejam trocadas a cada 4 horas de uso contínuo. Para quem está trabalhando e pode ficar até 10 horas longe de casa, o estoque deve ser correspondente. Não dá para sair de casa e voltar com o mesmo pano de algodão ou TNT no rosto. Para resolver essa questão, a Insider Store, marca de produtos antivirais no Brasil, desenvolveu uma máscara especial que permite o uso pelo dia inteiro. Ela é fabricada com tecido tratado com íons de prata, que, segundo testes demonstraram, é capaz de desativar 99,9% dos vírus em 5 minutos, inclusive o coronavírus. E eu achei ainda chiquérrimo, porque a máscara combina muito bem com as minhas camisetas pretas. Confira este e outros produtos antivirais agora mesmo em www.insiderstore.com.br. Para dar uma força na sua primeira compra por lá, utilize o cupom MUPOCA10 e ganhe R$10 de desconto nas compras acima de R$50. Vamos repetir, o endereço é www.insiderstore.com.br e o cupom é MUPOCA10.
O Brainstorm é 9, mas o desconto... é 10.
Eu acho que depois dessa piada infame, a gente já pode ir à pauta, não é mesmo? Muito bem, meus amigos. No Mupoca número 41, olha quanto tempo já faz, nós fizemos um exercício que revelaria muito sobre a nossa personalidade aqui, o nosso jeito, como nos identificamos para o resto do mundo, além de nossa patente dificuldade em encontrar pautas para um programa que acontece, né, a cada semana ou a cada 15 dias, né? Como era na época... era um pouco mais solto. Quando a gente gravou o glorioso Quem é Você? Como é que você dizia mesmo, Gabriel?
Quem é você?
Quem é você?
Quem é?
E nós deixamos que quem respondesse essas perguntas por nós fossem as gloriosas enquetes na internet, né? Então, para voltarmos de férias, a gente resolve resgatar esse glorioso programa, voltarmos a essa mesma pauta com uma nova lista de enquetes do BuzzFeed que nós vamos responder juntinhos aqui. Estamos aqui com uma gloriosa lista, foi uma curadoria de peso, incluindo sugestão do Cris Dias, que é chefe da porra toda, acho que esse é o nome do cargo dele, né? Chefe da porra toda, lá no BuzzFeed Brasil. E aí ele mandou uma das sugestões que vai ser nosso último teste. Mas até lá temos muitos links aqui para clicar.
Mupoca 41, isso foi em que ano?
Cara, faz tempo. Foi
o quê? O ano 3 do Mupoca. Foi tipo 2016 raso.
É, foi antes das Olimpíadas. Isso com certeza.
Nossa, já faz 84 anos, diria a distinta senhora do Titanic, a Rose.
Isso, faz por aí mesmo. Então, até como já faz todo esse tempo e a internet inspirada, né, para produzir esse tipo de material que são os quizzes, né, ou as enquetes, a gente tem uma lista nova, gloriosa, para a gente conseguir brincar aqui e descobrir coisas sobre nós. Como estamos todos remotos, a beleza da pandemia é essa, estarmos todos remotos, ou seja, os três com um computador à frente do outro, eu vou sugerir que cada um de nós clique em cada um dos quizzes que vamos falar a seguir e vamos respondendo juntos aqui e falemos sobre as nossas respostas. Que tal?
Vambora, já tô com ele na agulha aqui.
Então já tô abrindo o primeiro também. O primeiro é um quiz, são todos quizzes do BuzzFeed. Então esse aqui é do Matheus Saad. E a pergunta é: estamos na metade de 2020, quantas dessas coisas você já fez até agora? Quem chorou muito já pode marcar os dois primeiros itens. Então é uma lista de marcação, marque tudo o que você já fez até agora. Vamos lá. Opções, né? Temos aqui: chorou? E aí, chorou muito? Chorou em 2020?
Não.
Vou marcar que sim. Chorou muito em 2020?
Não.
Sorriu?
Não.
Deu uma gostosa gargalhada?
Acabei de dar, um pouco mais cedo.
Tá certo. Surtou? Opa, Gabriel, essa você marca, por favor, viu?
Em que horário?
Usou um frasco de álcool em gel até o fim? Opa, mais claro.
Eu não.
Respeitou o isolamento social? É como diz o meme, né? Somente a gente, né? Somente nós.
Eu respeitei tanto que eu não usei o álcool gel até o fim ainda.
Entendi. E ainda está respeitando o isolamento social? Sim.
Eu tenho uma dúvida. Eu diria que sim, mas o meu já acabou, então...
O seu... Mas você respeitou, né?
Respeitei. Eu não sei.
Só não marca que ainda está respeitando, porque o senhor esteve viajando esse fim de semana aí, ó. Ó, estou de olho.
Então, por isso que eu tô falando, o meu acabou, oficialmente.
Aqui a polícia do isolamento social é forte, viu?
A polícia não me multa mais na rua se eu tiver na... Eu posso entrar em restaurante já.
É o sonho, não é mesmo? Brigou por política em 2020,
não.
Vejamos, talvez...
Eu acabei de brigar em 2018.
Achou que seguiria um caminho, mas a vida te levou para outro?
Vida leva eu... Opa!
Beijou na boca? Transou? Assistiu a uma live? Assistiu várias lives? Nossa!
Não também.
Aprendeu uma receita nova?
Aham!
Fez pão caseiro?
Sim, inclusive com fermento caseiro, feito pela Luca.
O rapaz do Levan chegou.
Gerei um incidente internacional por causa de pão caseiro e, no fim, acabou virando uma bonita amizade de seguir mutuamente o inventor do Xbox.
Cara, aquilo foi lindo. Aquilo foi lindo.
Essa briga realmente rendeu muito, viu, Gabriel?
Não foi uma briga, foi uma...
conversa muito civilizada.
Foi uma conversa civilizada, é isso.
É verdade. Bom, continuando... Achou que não ia aguentar mais, mas está aguentando? Está aguentando?
Não e não.
Se livrou de coisas que não te faziam bem? Não.
Não.
Se livrou de pessoas que não te faziam bem? Bom, sei lá, né? Pegou o Covid-19? Opa, essa
não.
Não.
Não sei, né?
Não sei, não sabe, não tem teste. Bateu panela?
Não, as panelas nem são minhas aqui.
Exato, eu tenho muita dó das minhas panelas, cara, eu não bati não. Terminou um livro?
Alguns.
Terminou uma série?
Algumas.
Opa!
Também.
Aprendeu uma coisa nova? Encontrou um novo hobby?
Não. Não vingou o origami que eu queria fazer.
Eu tô plantando temperinhos de novo, então tá rolando. Conseguiu um emprego? Ou mudou de emprego?
Não e não.
Se sentiu entediado?
Imagina.
Imagina. Cumpriu pelo menos uma resolução que fez no ano novo?
Nossa, nem lembro.
Sim.
Sei lá, deve estar cumprindo de perder peso, mas vou colocar aqui, né? Se arrependeu de algo?
Opa!
Não!
Se tem uma coisa que eu faço na vida é tá tomando banho, lembro de alguma coisa e meu corpo derrete, assim, do tipo, ai, caralho.
Me arrependo de todos os momentos que eu pensei, acho que eu vou ficar de boa em casa hoje.
Eu também.
Tipo carnaval.
É, eu já me fiz uma promessa. Eu nunca, após o advento da vacina, e se não contarmos com outras pandemias no futuro, eu nunca mais, enquanto for vivo, deixo passar um carnaval.
Eu já tenho, assim, eu sei que o fato é que quando a pandemia acabar em termos médicos, vai rolar um carnaval. Pode ser em dezembro, pode ser em abril, pode ser quinto dia útil, pode ser o dia.
Olha,
vai virar um carnaval.
Vou te dizer mais, cara, se acabar em qualquer momento depois de outubro, vai emendar com o carnaval.
É verdade.
Não, vai ser um bagulho louco.
Eu já tenho até minha fantasia.
Tem gente que diz que registrou eu ter falado alguma coisa sobre estar fantasiado o tempo todo de Lua Beleza. Eu nego.
Eu acho que você falou de sair pelado na rua, alguma coisa assim. Mas eu vou me fantasiar de Jair Bolsonaro com a caixinha de cloroquina.
Achei que você ia se fantasiar de cloroquina.
Não. Porque é a sketch mais genial que o presidente já proporcionou pra gente nesses anos de governo. Porque você pode pegar uma caixinha de remédio e apontar ela pra qualquer coisa. Pra uma ema, pra uma aglomeração de pessoas, pra um poste.
Pra uma câmera.
Entendeu?
É um novo louco apontando pro nada, né?
Com certeza. Tipo,
nossa, mas é que eu não consigo mais achar engraçado, só me dá ódio.
É, enfim. Ódio, engraçado, acho que são coisas muito parelhas, né?
A minha vida é uma grande sequência daquela criança rindo e chorando. Tá, se orgulhou de algo.
Se orgulhou de algo? É difícil, né? Mas eu me orgulho de algumas receitas produzidas nessa quarentena, principalmente o creme de legumes, cuja receita já passei a Gabriel Prado.
E ainda não fiz.
Essa semana saiu uma nova edição, Gabriel.
Olha
aqui
aí.
Ela tem rolado a cada quinzena, cara. É muito boa. Dormiu de conchinha?
Sim.
Ah, essa aí vocês respondem. Agora se transou, beijou na boca, ninguém falou nada.
Eu não falei nada.
É fácil.
Eu não falei nada de nada, né, minha gente? Porque, como vocês bem sabem, eu não sou casado, né? Então, em tese, eu sou virgem, né?
É o que eu ia falar. Tá casado é meio que roubar no jogo, nesse caso.
É. Dançou e cantou pela casa?
Não sou disso.
Ah, eu sou bastante disso. Inclusive, né, já entrando aqui numa grande piada interna do Mupoca, Gabriel Prado, você vai gostar de saber que fui elogiado pelo meu gosto musical. Exatamente. Acordou de ressaca? Opa!
Sim.
Fez um carinho em um doguinho? Não que não tenha doguinho.
Sim, moro com...
Farei daqui a pouco.
Ou em um gatinho?
Não.
Se irritou com as notícias?
Opa.
Não, imagina. Riu de algum meme? Pô, até gravamos um programa para rir de memes. Olha só que bonito. Aprendeu algo sobre você mesmo?
Sim, mas já esqueci.
Eu sempre esqueço. Pediu ajuda para alguém?
Sim.
Ofereceu ajuda a alguém?
Também.
Participou de uma chamada em vídeo? Meu,
nossa, todo dia.
Que dia.
E tem a segunda também, que é participou de muitas chamadas em vídeo? Priorizou e está priorizando sua saúde mental? Não.
Não.
De maneira alguma. Nem minha saúde física.
Teve uma DR?
Sim.
Ah, sempre.
Limpou muitas embalagens?
Também.
Teve saudades de alguém?
Todo dia.
Desejou que este ano acabasse logo? Todo dia. Fez muitos testes do BuzzFeed?
Não, esse primeiro.
Mas até o fim do programa nós vamos ter que marcar. Mostre meu resultado. E aí, marcaram quantas?
32.
Eu esqueci de marcar. Eu marquei 7.
Eu marquei 38.
Mas eu devo ter marcado por aí também. Desculpa aí, vacilo, galera.
Então você que vacilou na primeira, você conduza, por favor, o segundo quiz.
O segundo quiz, ele já começa contraditório. Porque o título é... Você consegue irritar um millennial?
O problema é que nós somos, né?
É isso. É. Exatamente isso.
Mas novamente, Gabriel, isso aqui é um teste de autoconhecimento. Então vamos ver se nós conseguimos irritar a nós mesmos, entendeu?
Mas o objetivo é a gente se irritar ou assim...
Não, o objetivo do teste é ver se a gente consegue irritar um vilão.
Então eu conduzo as respostas a vocês, ok?
Tá certo.
Talcione. E reforçando aqui, esse quiz também é de autoria do Matheus Saad. Você estava passeando e viu um millennial bebendo kombucha.
Uhum.
Diga algo para irritá-lo. Você tem as opções aí?
Como eu tô bem-humorado, você gosta mesmo disso ou só para mostrar no Instagram?
É a mesma que a minha.
Eu deixaria ele beber o kombucha em paz. Agora, diga algo maldoso sobre os anos 90 para irritar o millennial.
A minha opção é, pode gostar dos anos 90, mas por favor pare de usar pochete em 2020.
Eu tô junto.
Eu também. Porque nem tem tanta coisa pra carregar assim.
Vai usar pochete pra carregar teu celular?
É que tá, tipo, aí entra na grande questão do bolso masculino ser um universo quando o bolso feminino ser uma farsa, né?
É verdade. Então,
aproveite a conversa para culpar o Millennium por ter destruído um mercado.
Puta, cara, eu queria a quinta opção, que é tocar internacional, mas eu vou no...
Eu vou escolher, porque é pra irritar o Millennium, então eu vou escolher... Que bonitinho, você acha que seu rolê de Uber vai ajudar a destruir a indústria de automóveis, porque tem um coraçãozinho irônico no final.
Nada mais Millennium que isso. A próxima eu não preciso nem ler, que eu já sei qual vai ser.
Diga algo maldoso sobre o salário do Millennial.
Eu vou de relaxa, salário não importa, o importante mesmo é ter mesas de ping-pong no escritório, risos.
Agora diga algo maldoso sobre o apartamento do Millennial.
Eu vou de seu pet come ração premium e você se alimenta de macarrão instantâneo. Ok.
Eu vou de que legal sua casa. Também vou tentar preencher meu vaso existencial com plantinhas.
Eu vou do chão de taco, porque eu achei... Uma ofensa muito elegante.
É muito elegante.
Elegante e gratuita, né?
Exato. Por fim, vai embora deixando o último insulto gratuito para o Millennial.
Eu fico com uau, você não vive sem beber café?
É, eu também.
E aí, vocês são bons ou não em irritar Millennials?
Eu sou. Grande parte, porque eu sou muito bom em me irritar também.
Aqui deu bom em irritar Millennials. Algumas de suas falas não ofenderam o Millennial, mas tudo bem. Isso aconteceu porque provavelmente elas eram verdadeiras.
Eu preenchi rapidamente tudo aqui e tirei que eu sou expert. Você realmente irritou o Millennial, agora ele está escrevendo um post no Medium sobre como ele está chateado.
É fantástico.
Seguinte, vamos lá. Esse teste é sobre filmes, vai acertar com 99% de precisão se você é millennial, da Kayla Yandoli. Qual música Patrick canta pra Cat em 10 coisas que eu odeio em você?
Essa é muito fácil.
How Essa sweet é fácil. It is to be loved by you, do Marvin Gaye. Can't take my eyes off you, do Frankie Valli. Ou All My Loving, dos Beatles.
Can't take my eyes off you, do Frank Valli.
Correto.
Seguinte, 2. E você se lembra qual tipo de comida que causou aquela crise alérgica no Hit?
Não assisti.
A opção é mariscos. Acertei, hein? Tô me sentindo muito millennial.
Seguinte, eu tô achando essas escolhas de filme millennial questionáveis, mas vamos lá. Qual ator famoso que deu a voz ao Mufasa em O Rei Leão de 94 na sua versão original? Isso é de um millennial muito culto, porque, sei lá.
Eu não faço ideia, mas eu chutaria.
Chutem aí que eu dou a resposta certa.
Alec Baldwin.
Eu sei a resposta porque eu pesquisei mais cedo.
A resposta certa é James Earl Jones.
Tá aí. Seguinte, qual das Horcruxes de Voldemort foi destruída por último em Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2? Vai meu veto aí a J.K. Rowling por ser uma TERF, mas...
Eu não sei, eu não faço ideia, porque eu caguei solenemente para todo o universo de Harry Potter.
E tava correto, não, porque eu entrei nessa onda e hoje me arrependo pela autora. Enfim, coisas.
Tanto é que eu vou clicar aqui que provavelmente...
É a cobra Nagini.
Tudo bem, mas eu vou marcar aqui que o que foi destruído pra mim foi Harry Potter. Tem essa opção.
Tá bom. Seguinte, de onde é a equipe de torcida dos Clovers em Teenagers as Apimentadas?
Sei
de onde
lá.
É a equipe? East Compton. Na versão dublada, qual tipo de café da manhã o burro quer fazer para Shrek? Em Shrek?
Não, sei lá, panqueca.
Panquecas.
Acertei.
Seguinte, complete a frase icônica de O Diário de a Princesa. Eu? Uma princesa? Cala a boca.
A fala é... Perdão, calar a boca?
Olha só.
É, esse mais um grande filme aí. Grande Anne Hathaway.
Tá aí, né? Onde começou. Em que lugar de North Shores High School a Regina e o Shane se escondem para se pegarem meninas malvadas?
Tem algumas opções aqui. Ah, eu sou obrigado a acertar para variar, que é na sala de projeção em cima do auditório.
Tá aí. Acertado. Qual instrumento Lawrence ou Mr. Cool, se preferir, tocava em A Escola do Rock? Teclado?
Nossa,
bateria?
Cara, eu não assisti nenhum desses filmes.
Escola do Rock eu também ignorei solenemente.
Eu chuto teclado. Acertei.
Acertou. Qual é a pontuação de L no exame em Legalmente Loira?
Eu vou chutar o número mais alto, porque em Legalmente Loira o que nós aprendemos é que a El é muito inteligente. E eu acertei.
É isso aí. Qual desses filmes populares não teve uma continuação? Piratas do Caribe? Amor e Basquete? Bad Boys ou Uma Turma da Pesada?
Bom, sabemos que Piratas do Caribe e Bad Boys tiveram muitas continuações. Ficamos entre Amor e Basquete e Uma Turma da Pesada.
Uma Turma da Pesada teve 3 ou 5.
Então é Amor e Basquete. Eu faço ideia que filme seja esse, Amor e Basquete também, viu?
Amor e Basquete eu não conhecia, na real. Ah, vamos lá. Qual presente de Natal Grinch faz para Martha May quando eles eram crianças em O Grinch? Eu não faço a menor ideia.
Esse Grinch foi interpretado pelo Jim Carrey.
Então, é um colar feito com joias antigas de família, um anjo de árvore de Natal, um conjunto de enfeites de vidro colorido.
Vocês chutem aí, eu vou colocar aqui a resposta que eu sei qual é.
Bem, eu vou chutar um conjunto de enfeites que eu estava errado.
É um anjo de árvore de Natal.
Tá, e finalmente, qual celebridade inspirou o nome de Dayon em As Patricinhas de Beverly Hills?
Era Celine Dion.
Dion Warwick e Dion DiMucci. Essa eu não fazia ideia mesmo.
Mas é a John Warwick.
Isso, Johnny Warwick. E aí, aqui, pra mim, deu que eu sou millennial. Muito obrigado.
Pra mim, deu que eu sou millennial também.
Agora eu me identifiquei, com certeza.
Nossa, mas eu não sabia que Hitch era um lance pra nossa geração.
O Robson Bravo, nosso editor, é desses seres humanos. Certa feita, quando estava eu sofrendo na vida solteira de amor, ele me deu a dica, vai pra casa, assista Hit, Conselheiro Amoroso, algumas vezes, e vai ficar tudo bem. Eu juro que isso aconteceu. É verdade, eu tô falando sério. O Robson Bravo, nosso editor, né? Nosso meninão aqui, certa vez me consolando, porque eu estava puto com alguma coisa que tinha acontecido, ele falou, vai pra casa, assiste Hit, Conselheiro Amoroso, a vida vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo.
E você seguiu isso?
Eu já tinha assistido o Hit Conselheiro Amoroso, eu fiquei tentando me perguntar se aquilo era realmente a sério, assim. E aí... Mas, enfim, eventualmente eu acabei assistindo de novo, algumas vezes, filme, porque ele tá sempre, de alguma maneira, passando na TV a cabo.
Já diria o grande poeta, o Alexandre Magno, que ela vai voltar em seu grande álbum... Já no final da sua carreira, na verdade. Mas se eu pudesse dar um conselho de relacionamento, eu vi o... Onde você vai achar os maiores conselhos de relacionamento da sua vida.
Ah, não. O Thales quebrou todo mundo.
É muito bom quando o Thales começa a falar Alexandre Magno. Você acha que vem tipo uma coach do rei Alexandre Magno? Aí, Alexandre Magno, vírgula, o chorão. Cada um.
Cada um. Eu acho que é o grande...
Ai, meu Deus do céu.
Ainda no... Já no preço curto, prazo longo, ele fala, né? Resolve meu problema aí, todo mundo tem problema.
Palavras de sabedoria. Vamos ao próximo quiz aqui, que é... Qual salão de beleza com trocadilho no nome é você? Veja só. Aqui ele é um quiz um pouquinho mais visual. Tem só uma das perguntas que é de fato textual e eu gostaria que cada um de vocês escolhesse um nome bizarro para uma cor de esmalte entre as opções. Azul Crination, Ventinho Bom, Inveja Boa, Hahaha, Plano Perfeito ou Verde Ninja? Eu gostei demais de Azul Crination.
O meu vintinho bom.
Pô, gente, Verde Ninja, óbvio.
Escolha uma sobrancelha ondulada e há um monte de desenho muito bizarro de sobrancelhas onduladas e eu vou clicar em não, eu me recuso.
Eu também me recuso.
Escolha uma galinha que acabou de sair da manicure e há um monte de pé de galinha.
Esse que tá cozido, hein?
Inclusive, um dos pés de galinha, inclusive, tá cozido com um anel.
O que eu escolho é um pé de galinha com um amarelo bem acentuado de milho, as unhas razoavelmente brancas, dois anéis de diamante e um anel com uma pedra negra, que eu muito não bonito, sei qual é.
Muito bonito esse pé de galinha. Eu escolhi o pé de galinha cozido mesmo, porque o caldo deve estar muito saboroso. E escolha um penteado bem anos 80, e aí temos algumas figuras aqui.
Eu escolhi o Ciro Bottini.
Eu diria que tem a primeira, um cabelo meio Xuxa, fase 1, fase anos 80, depois o Ciro Bottini, do hair metal, depois tem a Xuxa Punk, daí depois tem a Xuxa com o rabinho de pônei. E depois tem a mina punk dos anos 90, que é tipo cabelinho de lado, assim, espetado pra cima, uhum. Que é a minha escolha. E depois, por fim, tem o Axl Rose de mentira.
Não, eu ia falar que esse último, que é a minha escolha, é o Chororó com luzes.
É o Chororó com luzes.
Eu escolhi o Ciro Bottini.
Por último, escolha um estabelecimento com um trocadilho no nome. Nós temos que escolher entre Avalanches, Wesley Salgadão, Tora Toralina Madeiras, Billy Jeans, Paulo Fusos e Edson Celulares.
Eu vou com o Wesley Salgadão.
Todos são maravilhosos e dignos de apreciação. Eu vou escolher Paulo Fusos porque Paulo Fusos fez parte da minha rotina por muitos anos.
Tá certo.
Era o caminho do ônibus... indo para a faculdade, então convivi muito apreciando a fachada de Paulo Fusos, que ficava um pouco depois da pichação das perigóticas.
Aliás, uma breve tangente aqui, que não tá aqui, mas eu gostava muito do Corpos Sarados, que era...
Corpos Malhados.
Corpos Malhados, que era quando a gente tava, quando eu tava voltando para deixar o Gabriel em casa, a gente ia... Passava pelo Corpos Malhados e depois a gente passava pelo Bar dos Ursos.
Tá certo. Eu escolhi Edson Celulares e aí deu aqui o meu resultado. Qual foi o resultado de vocês?
O meu deu Cabeleleila.
Cabeleleila. Porque seu nome é Leila e você abriu um salão de cabelos.
Uhum.
O meu deu Ludepila, porque eu me chamo Ludmila e aí eu achei uma boa ideia abrir uma clínica de depilação.
Agora que eu entendi.
O Gabriel não clicou em nada pra variar.
Oi, não. Só faltou clicar no Paulo Fusos. Eu também tirei o Ludepila.
Ludepila. Tá certo. Bom, vamos aos próximos aqui.
Prepare uma batata recheada e adivinharemos seu status de relacionamento. É estranho, mas funciona.
Funciona?
A autora é a Sophie Acebo, que é uma contribuidora da comunidade com 420 pontos.
Parabéns.
É o seguinte, vamos lá. Escolha uma batata para rechear. Batata doce, batata inglesa, batata yacon. Prefiro batata frita. A batata doce.
Batata inglesa, né?
Eu vou de batata inglesa, exatamente.
Eita, me senti diferente. Tá bom, batata doce é uma maravilha, mas vamos lá. Qual o seu primeiro recheio? Manteiga, cream cheese, chili ou iogurte?
Manteiguinha.
Manteiguinha.
Escolha uma carne, bife, bacon, porco. Eu tô no sem carne, por favor.
Eu estou no porco.
Bacon.
Escolha mais um item pro recheio. Cebolinha, brócolis, cogumelos ou aspargos? Brócolis.
Cogumelos.
Bacon, cogumelo.
Escolha um queijo. Cheddar, mussarela de búfala, ricota, molho de queijo vegano.
Cheddar.
Cheddar.
Eu vou na mussarela de búfala. Escolha uma última coisa. Queijo extra? Carne extra? Mais vegetais? Não precisa. Eu vou em mais vegetais.
Carne extra.
Eu vou em não precisa.
O meu é em um relacionamento, com base na sua batata, você parece que está em um relacionamento. Talvez seja recente ou de anos, mas de qualquer forma, está na cara que você tem um xodó na sua vida.
Eu também tirei esse e complemento que... tem uma foto de uma batata em formato de coração. Muito.
Que nós podemos justamente utilizar para escrever uma mensagem e enviar ao nosso amor. Olha que bonito.
Achei muito sensível.
Eu também achei.
Aliás,
bom gosto.
Esses dias eu lembrei de vocês porque eu comprei uma batata no mercado e ela tinha a sua origem impressa na batata.
Olha aí.
Era uma batata com terroir?
Era uma batata com terroir.
Que bonito.
Esse é bom, hein? Escolha um personagem da turma do Smilinguido, ou Smilinguido, é uma dúvida que me surgiu agora, e te indicaremos para um ministério.
É o Smilinguido.
Então, escolha um Smilinguido e te indicaremos para um ministério.
Olha aí, ambiguidade trazida pela ausência do trema.
Pois
saudade
é.
Extrema. Seguinte, eu sou a Forfete.
É o teste da Amanda Tavares. Você escolhe uma formiguinha, temos aqui o Smilinguido, que é o dono da turma, a Faniquita, o Piriá, a Rainha Formosa, o Forfo, a Forfete, a Flau e Talento e Tolero.
Para quem não conhece a turma do Smilinguido, é um desenho de formiguinhas que divulgam a palavra do Senhor. Né? Então é isso. Basicamente, o que ela coloca como subtexto é que aparentemente são assim que as grandes decisões do governo são tomadas.
O Smilinguido, ele é cristão como um todo ou ele é protestante?
Eu nunca vi numa igreja católica me entregarem um marcador de páginas do Smilinguido, Talicione, se isso responde a sua pergunta.
Eu não frequento igrejas, porém, em um período da minha vida eu trabalhei muito com coisas católicas e frequentei a Tecnocristo. Não por motivos profissionais, deixo claro, mas eu tô tentando lembrar o nome da rave cristã que eu fui filmar, enfim, outras histórias.
Grandes aventuras.
Eu tô tentando encontrar essa resposta aqui na rede mundial de computadores, enquanto você falava. Eu não encontrei, mas eu descobri uma coisa melhor.
Uhum.
Sabe qual é o apelido do Smilinguido?
É.
Smi.
Smi.
It's a me.
Smilinguido.
Ele é cristão. Acho que a gente pode parar aí.
Exato.
Tá bom. Enfim, eu escolhi a Forfete e eu ganhei o Ministério do Meio Ambiente. O meio ambiente precisa de alguém que acredita na ciência, nos dados e nas pessoas. Para preservar nossas riquezas, indicamos alguém como você, bondoso, intuitivo e conselheiro, como a Forfete.
Que bonito.
Esse texto devia ser neutro, né? Como você, bondoso, intuitivo, conselheiro, como a Forfete. Enfim, tudo bem. Tanto faz.
Eu escolhi aqui Talento e Tolero e peguei o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, porque esse ministério precisa de uma mente que vale por dois.
Tá certo. E tem que ter talento, né?
Tem que ter talento.
Então, por eliminação, eu escolho a Faniquita, porque eu gosto muito da palavra faniquito. E eu peguei o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
Que eu acho que então, tem tudo a ver.
O ministério precisa de alguém que saiba que o gênero não ninguém é inferior ao outro e todos merecem acesso à saúde, educação e oportunidades. Então, você que é uma pessoa carinhosa, que se importa com os outros, como a Faniquita, está pronto para esse ministério.
Tá pronto, só por ter escolhido uma formiguinha. Tá? A gente está bem... Se inventar que fez um doutorado, então, meu amigo, aí o negócio decola. Aqui tem um que é um dos meus favoritos. Monte um quarto de motel e descubra quando você irá transar de novo.
Essa é boa, hein?
Sucesso!
Sucesso.
Aê, Cassinão!
Aê, Cassinão! Então, esse quiz foi feito pelo Luiz Guilherme Moura, que já foi família B9 na época do Spoilers Talk Show, veja só vocês. E estamos aqui, né, diante de algumas perguntas que eu passo para vocês, porque é muito bom, cara, é simplesmente fantástico. Primeiro, escolha um tema para o seu quarto de motel. Nós podemos escolher aqui entre praiano, anos 70, floresta e futurista.
Eu vou de anos 70.
Eu vou de praiano.
Eu vou na era do disco.
Eu vou de futurista só porque, enfim, vamos em coisas diferentes para ver o que dá. Escolha agora uma cor para as paredes. Temos as cores aqui: verde, ciano, amarelo e vermelho.
Ciano, para quem não sabe, é azul.
É um azul bem clarinho. Desculpe pelo...
azul. Eu vou de vermelho, porque vermelho é a cor do amor.
Eu vou de azul.
Eu vou de amarelo. Escolha agora um diferencial para o seu quarto. Nós temos aqui banheira de hidromassagem, sauna, luz de balada e balanço erótico.
Eu vou de balanço erótico só pela curiosidade.
Eu vou de sauna.
Eu vou de banheira de hidromassagem. Escolha mais um diferencial. Temos barra de pole dancing, piscina aquecida, claraboia para ver as estrelas e cascata com iluminação colorida. Essa aqui eu deixo... Vamos ver o que sobra.
Eu iria de cascata porque combina com anos 70. Eu acho que é a década que foi inventada a cascata.
Eu vou de claraboia para ver aquele céu laranja, né?
Eu vou de piscina aquecida, então. Porque é um quarto futurista. Qual vai ser o carro-chefe da cozinha do motel? Rodízio de comida japonesa, comidas de bar, frutos do mar, comidas de brunch dia todo. Gabriel Prado, sua escolha está óbvia.
É, a comida de brunch seria a minha escolha óbvia, mas eu tô montando um negócio, né? Então, eu acho que baseado no sucesso do sushi erótico, eu iria no rodízio de comida japonesa.
Tá certo.
Eu vou na comida de brunch pra fazer companhia pro Jack Johnson cansado na manhã.
Eu vou ficar com frutos do mar, porque, sei lá, comidas de bar me parece pouco erótico. E por último, escolha um objeto decorativo. Nós temos aqui esculturas em frutas, nós temos uma cabeça de alce ou veado, né?
É o só que alceu.
Claramente fake, né? De plástico, assim, pintado de dourado e tal. Nós temos uma escultura grega usando um óculos escuro roxo e um fone de ouvido azul, Bluetooth. E nós temos um neon com o símbolo do Chevron, né? Que é uma seta apontando para uma direção.
Eu peguei o neon, né? Porque é anos 70. Eu já tenho minha resposta.
Eu peguei a escultura usando óculos e o fone de ouvido, porque afinal é um quarto futurista, é muito despojado.
Eu vou com as esculturas de fruta, porque tem que... Estamos na praia, tem que ser feio, né?
Isso é uma perna ou é outra coisa?
Cara,
é uma perna, é uma perna, é uma perna.
Eu suponho que seja uma perna.
São duas pernas.
É, tá certo. E aí, qual deu pra vocês?
O meu deu em 2022. Putz, sinto muito.
Eu tirei daqui a 3 meses. Será mesmo?
Eu tirei só quando o isolamento acabar. Saudades, né? Mas aguenta aí, você consegue.
Então me dei bem.
Você se deu bem.
Pizza agora?
Pizza.
Qual sabor de pizza representa sua personalidade? As perguntas são aleatórias, mas os resultados são certeiros.
Vamos ver.
Da Hildurl, contribuidora da comunidade que acumula 540 pontos. Escolha um animal. Gato, cachorro, peixe, pavão, cavalo, tartaruga.
Tartaruga.
Eu vou escolher o pavão.
Eu vou de cachorro. Escolha uma bebida para acompanhar sua pizza. Vinho tinto, refrigerante, leite, cerveja, drink ou água.
Eu vou de refrigerante.
Eu também. Escolha um país para explorar. Índia, Estados Unidos, Fiji, Islândia, Itália ou Estônia.
Eu vou de Itália. Afinal, estamos falando de pizza. Eu tô com fome, a Itália me pareceu.
Islândia.
Eu vou de Islândia também, porque é um país pequeno, vai ser fácil de explorar. Escolha um artista musical. Dua Lipa, Harry Styles, Travis Scott, Queen, Alt-J ou The Weeknd?
The Weeknd.
Eu vou no único que eu conheço aqui, que é o Queen.
É, eu pensei a mesma coisa. Escolha uma atividade. Cozinhar, surfar, viajar, ler... pescar ou correr?
No momento, eu só consigo pensar em cozinhar.
Eu tenho que ter feito é mais ler, mas nesse momento aí, como não tem skate, eu vou escolher surf, pra não ofender aí quem já foi citado nesse programa.
Eu vou escolher viajar. Sobremesa, sorvete, brownies, bolo de chocolate, churros, bolo de limão ou não obrigado?
É, bolo não de limão. Não obrigado. Quero só a pizza.
Eu vou de brownie. Quando você não está em casa, você está no jogo, no café, no sarau, fazendo compras, na praia ou no trabalho?
No jogo parece muito que você está apostando as calças, né?
Agora, no caso do jogo aqui, é jogo...
Ah, jogo esportivo. De basquete, sim.
Não é bingo ilegal.
Daria um perfil mais interessante.
É. Eu vou colocar no sarau, porque não é exatamente no sarau, mas como tem um microfone, eu com certeza estaria no karaokê recitando poesias de outros artistas.
Poesias cantadas.
Exatamente.
Bem, eu sou chato, tô no trabalho.
É, eu também, não, quem que eu quero enganar? Por último, escolha uma série. A Typical, Game of Thrones, Love Island, The Office, Friends ou RuPaul's Drag Race?
The Office.
Pizza de frutos do mar. Você é um pouco excêntrica, mas é o que te faz tão adorável. Você não se abre para qualquer um, mas tem alguns amigos próximos que realmente te conhecem. As pessoas que se conectam com você sabem o quanto você é leal e confiável, e que faria tudo por eles. No geral, você é muito original. Olha aí, eu nunca vi uma pizza ser tão conceituada.
Nossa, eu tirei a mesma coisa, mas admito que pizza de frutos do mar não me apetece.
Eu tirei um hambúrguer, surpresa. Você nem sabe. Você ama ser diferente dos outros e não gosta de se colocar dentro da caixa. Você é seu próprio tipo.
Ah, sabe uma coisa muito desagradável daqui de Berlim?
Eu queria uma pizza, cara. Eu queria uma pizza, velho.
Uma coisa muito desagradável da região que eu moro é que ela não tem entrega muito boa. E daí, tipo, 100% dos lugares de pizza vendem pizza, hambúrguer e burrito. Tudo nojento. É horrível.
Que beleza. Bom, como a hora do programa já é assaz avançada, eu sugiro aqui que nós escolhemos mais um antes do que...
Do derradeiro?
É, que é este aqui. Adivinharemos sua idade mental com base no seu gosto por culinária japonesa. O que você comeria primeiro em um rodízio de comida japonesa? A opção 1 é sashimi. Aí aparece um negócio muito feio aqui que ele chama de esse donut de arroz e peixe.
Credo.
É um donut, só que é feito com arroz de sushi e o salmão e pepinos fatiados. Este sushi do tamanho de um burrito...
Que na verdade pode...
É um mac grandaço, assim.
E na Coreia tem um sushi que é grandão também.
Ah, enfim. Bom, bem ou mal nós comemos temaki, que também é um sushi maior, né? Ou esses rolls, na verdade, eles são makis e uramakis, mas aparentemente o ingrediente diferentão deles é pimenta.
É, não tá claro se é ovo da direita, mas deve ser pimenta também, né?
Eu vou escolher esses rolls aí, mais tradicionais, porque o sashimi geralmente demanda um pouquinho mais de trabalho do sushimi.
É, eu vou escolher o sashimi porque quando acerta é fantástico.
Tá certo.
Eu vou no sashimi também porque é rodízio e eu preciso me empanturrar com o que é bom.
Escolha uma carne. Nós temos as opções que são atum, salmão, peixe branco e kanikama.
Atum.
Kanikama é o... Né, aquele.
É a salsicha do mar.
É um negócio que imita a pata de caranguejo King Crab lá. Como aquilo é impossível de se achar com frequência, então você tem o kanikama que... Faz às vezes de como se fosse uma salsicha do mar. Mas eu escolheria o atum.
É, também. Eu acho o salmão mais consistente, mas o atum, quando é bom, é o melhor peixe que existe.
É, o atum é o melhor peixe que existe, ponto.
Ai, que normalmente, sei lá, que quando o cara manda mal, o atum não é legal, não.
Quando o cara manda mal, geralmente na culinária japonesa não é atum, tá?
É, não, sim, é o que eu tô pensando. Então, atum de verdade é mais difícil de achar, né?
Cara, vamos criar a campanha quando o cara manda mal, o atum não é legal. Porque ficou muito sonoro.
Muito sonoro. E foi sincero, né?
Foi do âmago ali. Foi algo que Carlos Magno diria. Alexandre Magno,
cara. Que entende, né, do...
É verdade. Bom, escolha um vegetal para comer.
Já que é de Santos.
É verdade. Escolha um vegetal para comer aí com sua comida japonesa. Temos o pepino, o abacate, os aspargos e o edamame, que para quem não sabe é aquele grão verdinho que é soja verde.
Eu adoro edamame, vou de edamame.
Eu vou de pepino, porque é o legume que geralmente acompanha a parada toda no sushi.
É verdade, eu também.
Escolha um acompanhamento. Nós temos como acompanhamentos aqui o wasabi, gengibre. A pessoa escreveu caviar, mas as fotos são
de ovos de salmão.
Ovas.
De salmão. Então são ovas. Ou floquinhos de tempurá. Eu gosto muito... Bom, wasabi é obrigatório. Eu não vou conseguir colocar como acompanhamento. Eu vou colocar as ovas, porque eu adoro o sushi de ovos.
Eu também. Eu acho que é fantástico.
E o molho?
O molho é de enguia.
Por fim, escolhe o molho. Que temos o molho de enguia, o molho teriyaki, pimentas e o molho shoyu. Eu escolhi o molho shoyu porque, enfim, é com o que geralmente se come o sushi.
Eu sou muito tradicional, tanto é que eu tenho 14 anos. Uma energia característica dos outros.
Eu também.
O único que você curte dar uma boa risada. Ou seja, mais um teste que não foi muito preciso.
Ou que nós somos muito jovens mentalmente, entendeu? Bom, e finalmente chegamos a ele, o teste recomendado por Cris Dias. Eu perguntei, Cris Dias, que teste você recomenda? E aí ele falou, cara, esse aqui. E aí, o teste é o... Só quem manja muito de internet vai fazer mais de 30 pontos nesse teste infinito. Porque o lance é o seguinte, você tem que ir respondendo e se você errar alguma, o teste volta pro começo, cara. É difícil chegar até o final.
Então vamos lá. Vamos unir todo o nosso conhecimento aqui.
Pra tentar chegar aos 30 pontos.
Vamos lá.
Foi feito pelo Luiz Guilherme de Moura também.
Vamos lá, galera. O primeiro
vamos
é
lá.
Fácil.
Vamos lá.
Primeiro é fácil.
Cara...
Tem a foto do menino. Senhor Fale e pergunta quem é esse menino.
E Senhor Fale, o menino do ir pra baleia 10. É isso aí.
Cara, eu nunca vou esquecer de como eu descobri desse meme. Eu tava de férias, o Gabriel me mandou um e-mail e falou o seguinte, cara, preciso te contar de algumas coisas. Daí ele me mandou um e-mail com o Gangnam Style e com o Senhor Fale.
Cara,
dois grandes fenômenos musicais contemporâneos.
Pois é, o Gabriel foi preciso, assim, ele falou, cara, tá rolando uma coisa muito importante na sociedade e eu não quero acertar de fora. Mandou isso.
Entendo. Importante.
Foi quando você fez um mochilão com sérias restrições orçamentárias?
Isso.
Ah, tá.
É, isso que é um grande amigo, viu? Segundo, complete a frase, Havaianas de pau não é confortável, mas...
Ensina seus filhos a terem boas maneiras.
Qual dos personagens do Trenzinho Carreta Furacão ficou famoso por subir o muro?
O Fofão, né?
Fofão. Passando. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nozes.
Somos nozes.
Do que Lillian Witch Phoebe estava rindo? No vídeo que ela ficou rindo pra caramba.
Uma senhora que
ela alegou que era, acho que as drogas eram Viagra, ou ela alegou que eram Viagra para uso do marido.
Tá certo. Qual é o nome da moça que está na foto, que é a Ruth Lemos, a mulher do Sanduíche Ishi?
A banda que uniu todas as tribos é o Nirvana.
Nirvana.
Quantos anos a Samara tem, se estivesse viva? Teria, se estivesse viva, 14 anos.
14 anos.
14 anos.
Tá no Face? Tô.
Tô.
Complete a frase. Percebe
e vai.
A ânsia do cavalo. De onde é essa imagem? É de um site muito famoso.
É do pudim.com.br.
Que mudou, imagem... né? Não é mais essa.
É, mas era a famosa foto do pudim do site pudim.com.
Ah, não. Tá lá ainda. Eles voltaram com o original. Ah,
que bom.
Aí tem uma foto da grávida de Taubaté e a pergunta é de que cidade é esta mulher?
Taubaté.
E aí tem a mulher... O que essa senhora fez ao ser entrevistada?
Senhora?
Senhora! Ela correu. Essa imagem da Beyoncé ficou famosa por ser associada a que meme?
Chupa cu.
Olha, ainda bem que eu tô com vocês, porque essa eu não faço ideia. E tem a foto do Dimitri, lembrando que é sexta-feira. É o Dimitri.
Qual o nome dele? Dimitri.
O que a Adriana Lima gosta de fazer quando está cansada? Puta, essa eu não vou lembrar.
Ficar em casa lendo livro ou indo ao cinema.
É isso?
Uhum. O Thales é bom mesmo. O Thales é realmente...
Bancou e acertou.
Bancou e acertou. Qual o nome dessa mulher que detestava o carnaval em Itapetim?
Eu não faço ideia.
Eu acho que é Ione.
Eu não acho que é Ione, não. Tem cara de, sei lá, Kátia.
E aí?
Cara, eu acho que é Ione. Tem cara de...
É Ione. Passou, é Ione.
É Ione, aí, tá.
É Ione?
É Ione.
Ô, oh, boa.
E o nome desta mulher, que eu também não faço ideia. Quem...
Essa fudeu.
Eu também não sei.
Ione também.
Ione também.
Qual é o repórter que entrevistou o menino do Que Cachorro Quê?
Ah, é o...
É o Márcio Canuto.
É.
Márcio Canuto. De qual edição de A Fazenda surgiram os gifs da Gretchen? Puta merda.
Que pariu, velho.
Ah, tem opção.
Vamos dividir quarta, pra conquistar.
Quarta, quinta, sexta ou sétima?
Vou chutar a quinta. É a quinta.
Ah.
Há quantos anos a Maria Alice Vergueira disse que fumava no Tapa da Pantera?
Nossa.
Porra. Há mais de 30 anos, acho.
Mais de 30 anos.
Inclusive,
é, mais de 30 anos.
Foi uma que nos deixou...
Recentemente.
É 30 anos, acertamos?
30 anos. Qual era o nome do personagem de Guilherme Zaiden em Confissões de um Emo? Nossa, eu não sei o que é isso, velho.
Como que é?
Qual era o nome do personagem de Guilherme Zaiden em Confissões de um Emo?
Vai lá, quais são as opções?
Pedro, o garotinho ou garotinho sensível, Jorge, o bonequinho dark, Pedro, o gatinho manhoso, João, o bonequinho de porcelana.
Eu chutaria que é Jorge.
Ou bonequinho dark.
Essa é difícil, cara. Pô, eu lembro que eu trabalhei com esse maluco, cara, mas eu não fazia ideia do...
Sério?
É, ele trabalhou um tempo lá na Gloriosa onde vocês também trabalharam.
Daí, qual foi a primeira coisa que esse mamute tentou fazer? Voar.
Amém.
Voar. Que bom que foi, veio uma fácil, hein?
O meme do raio gourmetizado.
É, tô chegando, tô todas iones.
Raio gourmetizador.
Foi montado em cima da imagem de um chefe famoso. Que chefe é esse?
É Gordon Ramsay.
Gordon Ramsay.
O que Charlisteron segurava na imagem da comunidade do Orkut, eu ganho prêmios no banho.
Nossa, não faço ideia.
Eu acho que é um pote de Neutrox. Ou um shampoo Garnier Fructis, ou um shampoo Ceramidas, ou um pote de Colene.
Eu tô em dúvida entre o Neutrox e o Colene.
É o Garnier.
É o Garnier. A gente vai vencer a máquina de Cris Dias de moer memes.
Para onde estavam indo Leila Lopes e Berenice Lamônica quando sofreram um acidente de carro em 99? Nova Iguaçu, Campo Grande, Porto Alegre ou Santa Isabel?
Eu não lembro, só lembro dos highlights do meme.
Eu tô em dúvida se era Nova Iguaçu.
Cara, isso tem muita cara de Nova Iguaçu, né?
Eu vou tentar Campo Grande ou Santa Isabel, o que eu fico? Santa Isabel. Uhul, Santa Isabel.
Santa Isabel.
Quem cunhou a célebre frase e teve boatos de que eu estava na pior, se você está na pior, porra...
Luísa Marilac.
Que banda fez seus fãs xingarem muito no Twitter por cancelarem o show?
Restart.
Era Restart.
Acho que era Restart. Eu vou tentar Restart. Peraí.
Era a cara de Restart.
Restart.
Qual é a parte do corpo mais polêmica de acordo com o meme?
Mamilos.
E finalmente, última pergunta, hein? Qual o nome da filha da Beth, do trote da Beth?
Nossa.
Eu não lembro desse trote. Então...
Eu não conheço. Eu vou chutar também Beth.
Chuta aí.
Não é não. Quais são as opções?
Mariana, Fernanda, Joana e também Beth. Não, eu tô aqui com Mariana, Fernanda ou Joana. Vamos aí.
Puta merda.
É momento de tensão, meus amigos. Só falta essa resposta pra gente passar no teste de Cris Dias desafiando o Mopoca.
É, eu acho que é... Vai, Joana.
Não é Joana, cara. É Fernanda.
Bom, então Cris Dias ganhou.
Cris Dias ganhou. A gente fez 29 pontos, mesmo roubando no jogo e recomeçando várias vezes.
Na primeira rodada a gente fez 17.
É, que foi uma excelente pontuação, né, para conhecedores de memes que somos. A parte importante, chegando aqui ao final do programa, é o que aprendemos sobre nós mesmos depois de tudo isso?
Puta, eu aprendi que eu tenho 14 anos, eu aprendi que eu vou só transar em 2022, eu aprendi que eu sempre tenho uma frase do Alexandre Magno no bolso.
Eu aprendi que eu dou muita risada com as suas frases de Alexandre Magno e Principalmente que eu não sou, eu achei que queria uma pizza, mas eu sou um hambúrguer.
E eu aprendi que a filha da Beth se chama Fernanda.
Tá certo. Muito bom. Diante de tantos aprendizados, acho que chegou a hora da gente dar uma relaxada, não é mesmo? E partimos para aquele momento relax, que é ler cartinhas. Gabriel Prado.
Cartinhas, recebemos exatamente 162 cartas,
uhum,
entre e-mails, bilhetinhos, presentes recebidos, e sintetizamos todo esse sentimento em uma carta que nós leremos aqui, que é a carta do Baco.
Duas, na verdade, né?
Duas cartas, como eu disse, duas cartas. As cartas do Baco e do Lucas Pinheiro. Então, começando aí pelo nosso amigo Baco, que nos escreve o seguinte. Bom dia, Mupo Friends. Serei breve. Acabei de ouvir o episódio das Olimpíadas e por estar fugindo de notícias que me deixam rasgando o biricutico de raiva, nem havia percebido que elas não aconteceriam. Mas sobre resgate de cenas válidas de conferir, minha preferida é a do churrasco de pombinho na cerimônia de Seul 88.
É um clássico do falhou nas Olimpíadas.
É, acho que no final desse episódio a gente vai ter que colocar um disclaimer falando que nenhum animal foi ferido durante essa gravação. Né?
É verdade.
Apesar de não estar relacionado a competições, gostaria de sugerir um reality show, se é que ainda não conhecem, Naked Attraction. Basicamente, trata-se de uma pessoa solteira com um cardápio de 6 pessoas nuas disponíveis atrás de um biombo, sendo avaliadas em 5 rodadas da seguinte forma. 1. Os 6 participantes são revelados da cintura para baixo. Na eliminação, sempre fica bem claro algo como: não gostei dele porque o saco é meio murcho, não gostei dela porque o pelo da xereca não está bem distribuído, entre outras pérolas. 2. Os 5 remanescentes são revelados até o pescoço, seguindo os mesmos critérios, com foco nos mamilos. Finalmente é revelado o rosto de 4 participantes. Os 3 restantes finalmente falam algo para que seja avaliada a voz. Nessa última rodada, o participante tem que aparecer nu para os 2 finalistas. E nunca ficou claro, muito claro para mim, o critério de avaliação. Após isso, acontece um date com um casal vestido, é claro. Qual é o motivo de eu estar recomendando essa série e a magia envolvida? Basicamente, o fato dela estar disponível no YouTube, fit a possibilidade de assistir em família sem constrangimento. Pensa na cena. Você, seu pai, seu par, filhos, avós, amigos, todos na frente da TV com 6 caralhos / bucetas explicitamente avaliados. Por último, gostaria de agradecer por esse enorme qual é a boa que foi o episódio. Estou me divertindo com caça ao tesouro nas praias, joalheiros de parafuso e o vidrados. É isso, gosto bastante do Mupoca e um dia juntarei dinheiro para fazer uma proposta de compra dessa bagaça. Forte abraço e volta Temer.
Estaremos aguardando, não quero que volte o Temer, mil desculpas, mas eu quero a presidenta, não queria golpe.
E eu gostaria de dizer que eu não entendi nada sobre a lógica desse reality show, mas eu fiquei muito curioso e com certeza eu vou procurar. Inclusive vou colocar para o Paçoca assistir. E por fim nos escreve Lucas Pinheiro. Olá, queridos Mupocars. Me chamo Lucas, tenho 21 e apesar de ser ouvinte assíduo desde 2016, essa é a primeira cartinha que mando. Primeiro gostaria de parabenizar vocês pelos programas que sempre conseguem manter no ar, que sempre conseguem manter um ar divertido e leve, mesmo com temas que poderiam deixar o programa pesado. Curto muito o olhar crítico e tom de piadas. E o tom de piada com que vocês tratam as baboseiras de empreendedorismo, tecnologia e mídia de forma geral. Se me permitem, gostaria de sugerir um tema para um eventual programa ou apenas alguns comentários breves na leitura de cartinhas. O tema vai na esteira da busca por uma vida na internet com mais privacidade. Foi pincelado no programa 116, que é: como aproveitar melhor a internet? O que vocês fazem ou deixam de fazer para ter uma experiência psicológica / emocional mais positiva na internet? Acho que Luiz Assuda está bem animado para responder isso.
É, estamos aí, né, fazendo experiências, meus amigos, que é a questão de ter uma vida com mais privacidade e tudo mais, mas eu acho que isso vira um programa mais para frente. Eu queria muito ter esse tempo para rascunhar, experimentar coisas, convencer o Thales a entrar nessa.
Convencer o Thales, é. Eu tô médio nessa sempre, né? O tempo todo. Eu tô, na verdade, meio que... Hoje o Yasuda mandou um DNS novo aí pra experimentar e eu tava meio que na pira de talvez pensar um pouco mais sobre como funciona a internet e fazer um material mais didático para um possível mupoca, mas mupocas que talvez existam, talvez não existam, né? Porque tem dia que você vai curtir livro em casa, tem dia que você vai curtir o cinema.
Sim, eu acho que vai ter... Ai, meu Deus. Eu acho que vai ter assim, um momento que a gente vai gravar assim, mas acho que até lá eu queria realmente mais material do que simplesmente falar, ó, vamos fazer o guia do Data Detox. Eu acho que a gente tem que ter material de experiência empírica mesmo, ó. Fizemos isso aqui, deu certo, fizemos isso aqui, deu errado, e é difícil, é fácil, vale para todo mundo, não vale para todo mundo, é uma coisa mais assim. Assim, são passos realmente que dão, algumas coisas dão, são mais trabalhosas, mas às vezes tem alguns atalhos que valem a pena ser explorados, né? Mas, de qualquer maneira, é um trabalhinho, assim, então tem que ser... Acho que pela via de não perca seu tempo com tal parada, porque dá muito errado, vá mais pra lá, ou sei lá, pelo menos assim, deu mais certo pra mim isso do que isso aqui, né? Eu acho que vale a pena.
Ou até a questão de, tipo, é uma escolha e todo aquele papo que a gente já falou, que, tipo, saiba em que seus dados estão indo e decida se vale a pena ou não.
Isso,
só pra encerrar aqui a cartinha do Lucas, algumas coisas que passei a fazer esse ano foram deixar de usar a internet ou limitar redes sociais, Twitter, LinkedIn ainda mantém o perfil, mas faz meses que não acesso e Facebook não tem faz 2 anos, desligar notificações, dar uma controlada na quantidade de informações / notícias que consumo, bloquear a página inicial e as recomendações do YouTube, por aí vai. Acho que vocês compartilham dessa preocupação de ter uma experiência mais positiva na internet. Seria interessante saber os 2 centavos dos queridos consagrados. Enfim, era isso. Grande abraço a todos e boas férias. Já voltamos. Obrigado.
E é isso, ilustríssimo ouvinte. Se você também quiser fazer como esses ouvintes que mandaram cartinhas nesse programa, mandar uma crítica, quer mandar uma sugestão, um brinde de assessoria, propostas de compra dessa bagaça, como bem lembrou o Baco, né? O endereço para você fazê-lo é o cartinha@mupoca.com.br. Estamos também nas redes sociais, mas mais do que nunca a partir de agora, realmente são robôs. Gostamos mesmo é de cartinha, tá? Então, mas estamos lá. Eventualmente um reply pro Mupoca é lido. Replies pros nossos perfis pessoais são bem mais rapidamente lidos, não é mesmo? E é isso, meus amigos. Sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês, Gabriel Prado, Thales Cione. É, a chegada, né, a hora de voltar, voltamos agora mais 10 programas, né, quer dizer, mais, com este, né, que já está gravado, são mais 9 até a gloriosa Futurospectiva 2021, que tomara que acertemos alguma coisa, porque a 2020 não acertamos foi nada.
Ai, ai.
Bem, convenhamos, 2020 não é um ano fácil, né?
Não tá sendo.
Eu acho que a gente pode repetir 2020 ano que vem.
É,
não repetir no sentido de acontecer tudo de novo, mas vamos...
Não, falar assim, olha, tudo que valia pra 2020, como o 2020 foi só adiado, né?
Então não, vamos, fica valendo pra 2020. Vamos dar outra chance pro numeral.
Tá certo. É isso, meus amigos. Nos vemos no próximo, na próxima quinzena. E até lá, estaremos contigo, relembrando nas redes sociais o que é Mupoca. Música.